Você sabe quem foi Carlos Alberto Arruda Campos?
Não.
Não.
Não. Você sabe quem foi Carlos Alberto Arruda Campos?
Carlos Alberto de Arruda Campos. Não me lembro.
Não me recordo.
Olha, só se tira pra você ouvir falar já.
Foi da rádio, não foi?
Você sabe quem foi Carlos Alberto Arruda Campos?
Eu sei. Conheço, é falecido já. Ele era dono da Rádio Presidente Prudente.
Carlos Alberto Arruda Campos nasceu em 22 de junho de 1931 na cidade de Regente Feijó e faleceu em 11 de dezembro de 1991, com 60 anos em Presidente Prudente.
Como radialista, atuou na cidade de São Paulo na década de 1950 na Rádio Cultura AM, muito antes dela se tornar patrimônio do Estado de São Paulo e quando ainda fazia parte dos diários associados de propriedade de Assis Chateaubriand.
No espaço de 31 minutos, você conhecerá os fatos profissionais mais marcantes e a visão de muitos que conviveram com ele. A começar por Rufino Campos, advogado que conheceu e conviveu com Carlos Alberto Arruda Campos e foi companheiro de viagens.
Conhecendo Carlos Alberto Arruda Campos.
Eu conheci o Carlos logo que ele veio de São Paulo para cá. Ele morava em São Paulo, veio para cá, parece-me que em 1969, 70. E logo nessa época eu o conheci. Eu tinha um escritório de contabilidade e ele me procurou para fazer um serviço para ele, um trabalho profissional. Do desconhecido passou a ser cliente, do cliente passou a ser amigo.
E ele procurou o senhor assim de uma forma aleatória?
Claro que o Carlos, antes de procurar sempre qualquer pessoa, ele ia atrás de informações. E com certeza foi indicado por alguém e ele me procurou.
Nilton Mescolotti, diretor proprietário da Rádio Comercial de Presidente Prudente.
Ele começou como locutor de alto-falante. Tinha, aqui na praça tinha um serviço de alto-falante. Trabalhou lá, foi o Bendrá, o Carlos Alberto, que ele inaugurou, né, o cara conhecido dele, tal, botou ele para fazer locução lá. E como ele tinha uma voz bonita, né, uma voz boa, aí chamaram ele para trabalhar na difusora. Mas ele fez muita amizade com os donos da difusora, né, que era o Ulisses Ferreira, velho. A gente chamava ele de Coelhinho. Ele ficava só mastigando. Não, tem história.
Altino Correia, jornalista, repórter e assessor de imprensa.
A Rede Coligadas tinha na difusora de Presidente Prudente uma emissora de Presidente Prudente, Franca, Ribeirão Preto, e o Carlos Alberto foi diretor.
Wolfgang Eugênio Bendrá, Bendrá Júnior, radialista e jornalista.
O Carlos Alberto foi o único cara honesto.
O senhor chegou a trabalhar com o seu Carlos?
Trabalhei na Coligada e depois ele me contratou para trabalhar na 84. Eu fiz o tiro de guerra com ele. Ele nasceu em Regente. Estava de olho na Rádio Presidente Prudente. Carlos queria comprar a Rádio Presidente Prudente.
Ciro Martins, técnico de som e pesquisador.
Eu já conhecia ele porque ele era um dos sócios da Rádio Difusora. E a Rádio Difusora era das Coligadas. Mas ele comprou a Rádio Presidente Prudente, que era do Pratizek, lá de Venceslau. Tanto que a Rádio Presidente Prudente chamava-se Rádio Presidente Prudente de Venceslau. Era uma firma só. E ele ficou com participação na Rádio Presidente Prudente.
Lucas Macedo, locutor e apresentador da Rádio Presidente Prudente. Atua no Jornal da Manhã há 30 anos.
Quero dizer que foi um prazer sempre trabalhar com o Carlos Alberto. Eu só aprendi com o Carlos Alberto. E eu convivi pouco com o Carlos Alberto. Eu comecei no rádio em 70, comecei moleque ainda, com 17 anos de idade, já era locutor de rádio. E era difícil naquela época porque o diferencial do rádio era a voz do locutor, porque nós não tínhamos computadores, não tínhamos internet, não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada. Então, era o locutor mesmo.
Neuza Matos, radialista e jornalista, defende o prefixo 1070 na rádio Presidente Prudente e apresenta o programa Microfone Aberto entre as 14 e 17 horas.
Para mim, ele foi assim, uma mente muito iluminada. Ele era um homem muito inteligente. É, um homem que estava assim à frente do nosso tempo, né?
José Vinícius Barbosa da Silveira, jornalista e colunista do jornal O Imparcial.
O Carlos Alberto é o da Câmara de Diretor da Difusora.
Aliás, a primeira vez que eu fiz rádio, foi no jornal, ele me convidou, até me surpreendeu, eu não tinha amizade com ele, ele me surpreendeu um dia, eu fazia o jornal da manhã, às 11h30 da manhã, na difusora, Carlos Alberto de Arruda Campos.
Neif Tayar, radialista, jornalista e assessor de imprensa. Atua na Rádio Globo de Presidente Prudente.
Um belo dia, eu estava no meu jornal ali na Rua 12 de Outubro, chegaram Carlos Alberto e o Altino Corrêa. Eu não conhecia pessoalmente o Carlos Alberto, eu conhecia ele pela voz, eu era fã dele quando eu morava em Anassás, eu era moleque, eu gostava de rádio, jornal, eu sempre fui parado nesse negócio. E ouvia a voz dele, achava a voz dele muito bonita. O Altino falou, Carlos Alberto veio aqui para te conhecer, quer conversar com você. Nasceu assim uma amizade muito grande naquele momento, eu e o Carlos Alberto.
Homero Ferreira, radialista, jornalista e professor pós-graduado pertencente ao corpo docente da Facop da UNOeste, Universidade do Oeste Paulista.
Ele foi um empreendedor, né? Ele construiu um bom patrimônio, né? E ele primava pela qualidade do rádio, qualidade técnica e profissional.
Carlos Alberto Arruda Campos, inovação no rádio.
Carlos Alberto Arruda Campos avançou em aspectos comunicacionais e inovou com programas de interação. Soube lidar com o público e com as mudanças, garantindo, na época, total liderança de audiência.
Uma das primeiras atividades do Carlos Alberto de Arruda Campos, depois de assumir a direção da Rádio Presidente Prudente como proprietário, foi instituir uma gincana. Essa gincana mexeu com a cidade inteira. A gincana foi sediada ao lado da estação ferroviária, onde nós transmitimos ao vivo, acompanhando de ponta a ponta. E à medida que nós íamos formulando questões e pedindo respostas, as respostas vinham imediatamente. Dizíamos, por exemplo, queremos aqui uma revista O Cruzeiro, onde aparece Getúlio Vargas fumando um charuto. Não demorava 10 minutos, carros se cruzavam, levando e buscando onde existia essa revista, e apareciam imediatamente cumprindo a nossa solicitação. E resultado, mobilizamos a cidade inteira. Foi um dos primeiros atos de Carlos Alberto de Arruda Campos como diretor proprietário da Rádio Presidente Prudente, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e promover essa gincana com pleno sucesso.
Era um cara muito austero, assim, uma diferença de idade, então eu até trabalhando, a gente não tinha muita proximidade, mas foi possível acompanhar. Numa determinada ocasião, que foi a única ocasião que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, diríamos assim, foi quando eu respondia pela Editoria Regional do Imparcial. Nos entendemos lá com o Adelmo, que até hoje é o redator-chefe, que é originário de rádio, que veio lá de Venceslau, inclusive para gerenciar a Rádio Caioás de Presidente Prudente, né? Nós nos juntamos lá, Deodato da Silva, Mário Peretti com o Carlos Alberto, para fazer uma cobertura de um ano eleitoral. Era um ano para a eleição de deputado federal e deputado estadual. Nós conseguimos reunir, acho que eram 22 ou 23 candidatos da chamada região administrativa de Prudente inteirinha, levar para a Associação Comercial e fazer um grande debate com todos esses candidatos. Nossa. E o Carlos Alberto era tão entusiasmado, nessa época ele já tinha uma certa idade, que em todas as cidades que nós fomos buscar, aí nós fizemos também uma rede de emissoras de rádio. Acho que foi a única vez que houve uma rede regional transmitindo a partir de Prudente, que eu me lembro, entendeu? Desses anos todos, e nunca ouvi ninguém fazer essa história. Foi um número gigante de rádio. Rádio de Dracena, Rádio de Adamantina, Rádio de Oswaldo Cruz, Rádio de Teodoro Sampaio e um monte de rádio de Venceslau. E colocamos todos esses candidatos lá e fizemos, bem estruturado, um debate geral com 20 e poucos candidatos.
Além de inovadora, foi o marco inicial para mostrar o prestígio da rádio. Já se definia como realmente a emissora líder. Eu tive a oportunidade de transmitir aqui, por exemplo, o julgamento do assassinato de Florivaldo Leal, o ex-prefeito que foi assassinado na porta da prefeitura e de ampla repercussão até hoje. Quando foi anunciado o julgamento, a população inteira queria assistir, mas o fórum não comportava mais do que 100 ou 200 pessoas. Aí aquela preocupação, um julgamento de repercussão até nacional, e a população inteira querendo acompanhar. Aí eu e o Carlos Alberto tivemos a ideia de fazer a transmissão e prontamente conseguimos apoio das autoridades judiciárias. E nós então botamos a transmissão ao vivo. Essa transmissão repercutiu intensamente, porque era um fato marcante de uma época e que todos puderam acompanhar.
A forma de ser de Carlos Alberto Arruda Campos.
Carlos Alberto Arruda Campos é lembrado sempre como um homem sério, austero e correto. Com ações muito objetivas, deixou sua marca na radiodifusão prudentina.
O Carlos Alberto é um cara sério. Não gostava de brincadeira, hora de brincar, era de brincar, hora de falar sério, falar sério. Era um locutor assim, era um locutor e empresário ao mesmo tempo. Um cara respeitado. Muita gente não gostava do Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto era um cara austero, era um cara sério. E ele não admitia falcatruas no rádio, sabe, o cara que se locutoletava. Para ele, locutor era locutor, redator era redator, repórter era repórter, e apresentador de programa era apresentador de programa. E eu só tenho que dizer coisas boas do Carlos Alberto. Foi um prazer muito grande trabalhar com o Carlos Alberto. E trabalhei pouco com ele. Trabalhei de 78. Aí depois ele faleceu jovem ainda, com 61 anos de idade. Muito jovem, né? Deixou uma lacuna muito grande no rádio. Para quem conheceu o Carlos Alberto, só tem que dizer boas coisas do Carlos Alberto. Coisas boas realmente do Carlos Alberto.
Ayrton Roberto, radialista e assessor de imprensa.
Um profissional de excelência, né? Ele que foi dinâmico na área do rádio, abrindo o espaço para o jornalismo, aquele jornalismo verdadeiro, né?
Regina Célia, radialista, locutora, apresentadora e animadora das manhãs da 98FM.
Seu Carlos Alberto é uma pessoa sempre muito equilibrada e que não dispensava sequer uma palavra sem necessidade. Falava a coisa necessária na hora certa.
A maioria pensa que não gostava dele, não sei porquê, mas ele me tratou muito bem. Além do mais, eu ia fazer o programa e ia embora pro jornal. Muito educado.
Ariovaldo Lobrito, técnico de som e especialista em sistemas de transmissão de rádio.
Ele tinha uma coisa assim que, por ser muito detalhista, às vezes ele deixava as pessoas meio melindradas, sabe?
Eu digo para você com toda certeza que o Carlos Alberto era uma pessoa de poucos amigos. Só que os amigos eram amigos realmente. De quem ele era amigo mesmo. E digo para você também que o maior amigo que ele teve foi o pai dele, o senhor Edgar.
Maria Cristina Arruda Campos Bolcione, filha mais nova de Carlos Alberto Arruda Campos, casada com Flávio Ângelo Bolcione.
Na verdade, papai nunca foi uma pessoa de ter muitos amigos. Ele tinha grupos pequenos, eu me lembro assim, ele dava todas as festas da rádio lá na chácara. Festas de final de ano, com os funcionários. E o grande amigo dele era o vovô, que veio junto em 70 para ser o braço direito dele na Rádio Presidente Prudente.
Carlos Alberto Arruda Campos, vanguarda e tecnologia.
Investiu em tecnologia e modernizou suas emissoras com equipamentos de última geração. Ele foi ousado na busca por qualidade de som em suas transmissões.
Carlos Alberto foi um homem que avançou no tempo como um dos maiores profissionais da comunicação e também um dos grandes empresários que a cidade de Presidente Prudente teve a oportunidade de revelar como integrante do esquema de radiofonia. Ele conquistou também o público através da penetração dos seus veículos de comunicação, pela tecnologia que ele implantou para dar condições de uma programação mais avançada, mais ao gosto do público ouvinte, quer na AM ou na FM, e depois pela forma como ele se comunicou com os ouvintes, com os anunciantes, com os clientes, com os amigos, com os colaboradores, com aqueles que com ele trabalharam no decorrer dos anos.
Ele comprou a rádio e aproveitou e remodelou tudo que era conhecido lá e deixou uma rádio moderna. Deixou moderna, né? Moderna.
O operador da difusora, durante meses, girava o disco com o dedo. Girava o prato do toca-disco, e a Rádio Prudente, com um som de alta qualidade, acho que deu desespero, né? Nos caras. Né? Aí começaram a comprar equipamento nacional, mas já de melhor qualidade e tal. Né?
A Rádio Presidente Prudente tinha cartucheira automática, gravadores, tudo ela tinha, mesmo a AM. E aí o que aconteceu? As outras rádios passaram também a integrar essa tecnologia, era referência. Só que todo mundo fez, mas não usou a máquina Spotmaster. E usaram o Topmaster Nacional, nessas coisas aí.
A Rádio Presidente Prudente sempre subiu. E era grande adversário, entre aspas, até começar, porque as duas disputavam audiência.
1976.
Nós tivemos naquela época lá o lançamento de uma viatura, chamava Xereta, né? A Rádio Presidente Prudente, e foi que iniciou praticamente esse tipo de reportagem com viatura na rua, era um Fusca, né? Foi uma evolução que deu naquela época lá, foi um lançamento de uma viatura móvel, né? Unidade móvel, a gente chamava, Xereta, né? E estava em todo quanto é lugar, então um fato bem marcante na época, né?
A viatura Xereta, que foi uma inovação de Carlos Alberto Arruda Campos, também rendeu boas histórias.
O Silvio Silva era um repórter muito, muito esperto, né? Mas uma vez ele narrou, depois ele nos contou que ele estava à beira de um córrego, pescando na baía, a viatura aberta e o radinho ligado, sintonizado na emissora. E aí o pessoal perguntou, e aí, como é que está aí a ocorrência? E ele já tinha gravado uma ocorrência policial com alguns tiros, né? E ele soltou dizendo que estava estão aqui na ação. Foi um fato engraçado que ele contou bem depois de que ele saiu do rádio, né?
Carlos Alberto Arruda Campos, busca constante da qualidade nos equipamentos e nas pessoas.
Ele pensava sempre num serviço eficiente. Se você retroceder um pouco, naquela época o som da rádio, por exemplo, eu ouço muito AM, mas ouço no carro, sempre nos meus trajetos. Se você pegar o som da rádio naquela época e pegar o de hoje, o daquela época era muito melhor. Uma preocupação constantemente dele era a qualidade do serviço, a qualidade do som. E a qualidade dos funcionários também. Você vê que ele tinha os melhores locutores da ocasião, trabalhavam para a Rádio Presidente Prudente.
O cara, para trabalhar na Rádio Prudente, tinha que ter bala na agulha. Passava por testes, ou então vinha com uma muito boa indicação, ou então ele já conhecia uma referência. Locutor mesmo, entendeu? Mesmo jornalista geral, cara de boa dicção, de boa voz, de boa inteligência principalmente. Não era qualquer um que trabalhava com o Carlos Alberto, não.
As viagens de Carlos Alberto Arruda Campos.
Ele já tinha comprado a Rádio Presidente Prudente. E logo em seguida abriu uma concorrência no Ministério das Comunicações para a Rádio FM. E ninguém sabia como se fazia esse processo, não tinha escritório especializado, nada. Então o Carlos e eu, nós empreendemos diversas viagens a Bauru, fomos a Rio Preto, fomos a São Paulo, a Brasília. Brasília, então, nem se fala. Brasília, nós saímos daqui 6 horas da tarde e amanhecíamos em Brasília. Trabalhava o dia e voltava. Mas na viagem a gente ia se revezando. Ele guiava um pouco e eu dormia. Depois eu guiava e ele dormia. E assim nós fizemos as nossas viagens. Esse processo da FM eu preparei inteirinho e teve uma curiosidade. Naquele tempo da Revolução, você precisava fazer um programa, né? O programa da rádio. O que é que nós íamos fazer? Nós tínhamos que fazer alguma coisa para agradar a Revolução, senão não aprovava o projeto dele. E então nós procuramos fazer a programação em programas educativos. Talvez isso aí tenha ajudado bastante.
Em uma ocasião, nós estávamos viajando, ele falou, vamos comigo até Araçatuba, que tem uma rádio lá que está sendo vendida. Eu falei, vamos. Saímos cedo e fomos conversando. Ele falou, Ney, você sabe que eu vou lá para ver se eu compro essa rádio aí. E tem uma outra rádio aí também que me ofereceram, que é a Rádio América de São Paulo. Ney, você já pensou você fazer o Escaramuça lá? Eu falei, Carlos, o Escaramuça é mais ou menos uma cópia do programa O Trabuco que o Vicente Leporassi faz, né? Você acha que eu vou enfrentar o Leporassi? Aí sem falsa modéstia, assim... Eu acho que ele exagerou um pouco. Ele falou, isso é melhor do que o Vicente Leporassi. É bom. Falei, para o carro que eu quero descer.
A gente conversava de tudo, especialmente de política. Mas o foco mesmo era a preocupação de fazer o projeto da FM e que ele fosse aprovado. Que a gente ia curtindo, mastigando, digerindo o que nós deveríamos enfrentar. Já ia com a preocupação, o que é que pode vir, o que é que pode perguntar, o que é que nós vamos responder.
Quando ele foi montar a rádio FM 101, falou assim, eu vou comprar tudo nos Estados Unidos, eu quero ter o melhor som. E isso ele fez. Comprou transmissores Collins, comprou mesa Collins, comprou processador da Durhams, comprou... Que rádio que tinha equipamento daquele, ninguém tinha. Só rádio em São Paulo mesmo. Gravadores Schooley, gravadores Revoques, microfones AKG. Então ele tinha mesmo um equipamento de primeira linha, né? Então era a única rádio que eu conheci no interior, nem em Ribeirão Preto eu não conheci, que tinha um sistema de gravação de censura, que tinha um gravador que gravava 24 horas, 365 dias por ano.
Tanto é que a FM ia longe, viu? Eu tava em Araçatuba. Fosse uma voz ali, a voz é conhecida. Que estação é essa aí? Ah, é a FM de Prudência. Lá é Araçatuba.
Carlos Alberto Arruda Campos também sabia executar o trabalho de locução e apresentação, como é descrito por Neif Tayar.
O Carlos Alberto de Arruda Campos era um camarada de uma lisura fora do comum. Um homem de moral, íntegro, um profissional brilhante, uma voz limpa, linda. Eu me recordo um dia que, quando estava aqui Presidente Prudente, dois presidentes de república, o general Stroessner e o outro do Brasil, que era o Geisel. Então ele me deixou montar lá, onde o Geisel ia ficar. Aí então nós montamos lá. Rapaz do céu, olha que ele foi apresentar, o Carlos Alberto pegou o microfone, rapaz, terno, lá. Ele era um sujeito simpático, bonitão, assim, botinho, com aquele poderão, senhoras e senhores, autoridade, pô, tinha aquele silêncio lá no recinto da exposição, né, violento. Ele fez a apresentação, mas foi brilhante.
Seu Carlos Alberto foi um dos grandes pioneiros do Rádio Prudentino. Ele trouxe respeitabilidade, visibilidade para o rádio, sempre trabalhou com pessoas muito competentes, eficientes, sempre ensinou melhor tudo que ele sabia. Foi uma vida inteira dedicada ao rádio aqui em Presidente Prudente.
Maurício Libânio, vem de família atuante no meio de comunicação, é operador de som e técnico de áudio com mais de 25 anos de experiência. É titular nesta função na Rádio 98 FM de Presidente Prudente.
O pessoal sempre passava trote em rádio, né? Aí o rapaz ligou lá e falando que era ele, né? Aí eu xinguei, falei, ah, para de encher o saco, tô trabalhando aqui. Ele falou, não, aqui quem tá falando é o Carlos Alberto. Que negócio é esse? Eu falei, que Carlos Alberto? Para de encher o saco, né? E o cara falando que a rádio tinha ficado fora do ar, não sei o que e tal. E eu falei, mas não ficou, né? E não tinha ficado mesmo. Eu desliguei o telefone, aí no outro dia ele me chamou lá. Aí ele me pediu desculpa, falando que a mulher dele tinha mexido no rádio, tinha sintonizado uma rádio pirata. E ele achou que era a rádio que ele estava ouvindo, era a rádio dele. Na verdade, ele estava ouvindo uma rádio pirata, porque a esposa dele tinha mexido no rádio. E me pediu desculpa, eu não sabia nem o que falar. Ficou um pedindo desculpa pro outro.
Tristeza de Carlos Alberto Arruda Campos.
Eu acho que talvez foi a doença dele, porque ele tinha certeza da doença dele. Foi muito rápido, ele sabia que o fim dele estava próximo.
Fiquei muito comovido com o que ele falou para uma pessoa que foi visitá-lo, eu não me lembro quem. Ele falou, puxa, eu não merecia isso, a doença.
O orgulho de Carlos Alberto Arruda Campos.
O Carlos era um camarada permanentemente orgulhoso com a família, a mulher dele, a Terezinha, que é muito minha amiga também. As filhas eram pequenas nessa época aí, ele gostava muito das filhas. Ele era um sujeito que perseguia ideias, né? Ele sempre fez rádio, tinha muita amizade. Ele era um camarada corretíssimo, nunca vi gente tão correta como ele. Era muito rígido, né? Inflexível nas coisas que ele queria que fosse certa, né? Tinha o orgulho de fazer uma grande emissora de rádio. O sonho dele era ter uma grande emissora de rádio e ele tinha. A rádio dele era a melhor rádio do Presidente Prudente, sem dúvida nenhuma, quando ele estava à testa dela.
Depois de tantas perguntas, respostas e histórias, a pergunta é: como seria o cenário do rádio em Presidente Prudente se estivesse vivo hoje Carlos Alberto Arruda Campos?
Seu Carlos sempre foi uma pessoa visionária e bastante humana em todas as áreas de trabalho, de evolução, em todos os cantos da humanidade. A gente precisa de pessoas visionárias, de pessoas solidárias, de pessoas que trabalham com o coração. O mundo do rádio, com certeza, estaria ganhando com ele aqui, entre nós.
Eu acredito que estaria sendo diferente, muito diferente, muito mais dinâmico, né? Principalmente o AM. O FM já é essa, né, essa correria toda, tal, atendendo mais o imediatismo, mas o rádio AM, o rádio local, né, que o pessoal quer saber o que está em torno dele, né? Porque a internet já mostra o que é nacional e internacional no mundo todo. E essa dinâmica que ele implantou naquela época, isso eu acho que faz falta hoje, que tinha que ter um pouco mais de pegada.
Estaria todo mundo com alto, um bom som e tirando o máximo da potência. Eu dizia, se você tem uma linha de ônibus, tem um ônibus só, esse ônibus vive quebrando, vem um concorrente com um ônibus de luxo, com ar-condicionado, que sai em horário tal horário e chega em tal horário. Você vai tomar todos os passageiros. pela qualidade e pela honestidade. O Carlos Alberto era um sujeito de alta moral. Até eu me lembro de um funcionário que, se não gostava dele, fez uma acusação que deixou ele depressivo. Em resumo, falou que não era um sujeito honesto. Mas é como um coxo falar que o outro está mancando, porque ninguém acreditou. E esse sujeito ficou pichado. Esse funcionário, né? Então, ele era um empresário, enxergava na frente, enxergava lá longe.
Estaria muito melhor, porque eu tinha quase certeza que ele ia, a vontade dele era chegar à televisão.
Com certeza ele teria duas grandes emissoras muito poderosas que daria trabalho para muita gente.
Olha, se o Carlos ainda estivesse entre a gente, ele estava aí brigando para ser o melhor da cidade.
Encontros e despedidas.
Carlos Alberto Arruda Campos, um homem íntegro, do mais alto conceito.
Ele soube se impor e, em consequência disso, foi um homem visto e admirado por milhares de pessoas. De qualquer forma, deixou a sua marca. Estão aí as emissoras de rádio. Rádio Presidente Prudente AM e a 101 FM. Tudo com a marca de Carlos Alberto de Arruda Campos. Um homem que deixou saudades.
Carlos Alberto, além de um grande radialista, foi uma personalidade da cidade. Não entrava política ou qualquer coisa que pudesse causar dissensão. Respeitava todo mundo. Respeitava todas as religiões, nunca usou a emissora para denegrir esse ou aquele político, ou uma determinada religião ou filosofia, e viveu a vida.
O seu Carlos Alberto, ele não era só o dono da rádio, ele tinha um rádio na veia, ele era radialista. Ele começou trabalhando em rádio de empregado, em outra rádio. Então, na realidade, ele acabou tendo um negócio do qual ele entendia muito.
Ele fazia rádio com R maiúsculo, né? Enquanto os outros brincavam de fazer rádio, ele fazia rádio seriamente. Ele era um cara admirável. Carlos Alberto não era de brincadeira. Não é que ele não admitia, ninguém tinha ousadia de chegar para ele, chamar, brincar. Não, ele era sério. Tinha uma fisionomia circunspecta, assim. Um grande amigo que eu tive, que eu admiro muito até hoje. Eu vou admirar sempre, né? Ele era gerente do ambassador, ele era sério no que ele fazia lá. O ambassador tinha uma comida muito boa, um conjunto muito bom. Era uma frequência de primeiríssima qualidade. Os bons da cidade lá frequentavam o ambassador, gente que vinha de fora, a comida era boa. Ele era muito sério. Olha, o Carlos Alberto é um camarada exemplar. Serve de exemplo para qualquer pessoa que queira fazer qualquer, desenvolver qualquer atividade, não é só de rádio, não. Tanto é que ele comprou uma fazenda ali em Parandima, e em pouco tempo a fazenda dele era modelo.
Carlos Alberto é nome de escola em Prudente. Ele tem uma filha que é jornalista, Maria Cristina, que foi chefe de jornalismo da TV Bandeirantes em Prudente, que por um tempo também dirigiu a emissora. Carlos Alberto é uma figura e um vozeirão, sabe? Uma locução precisa. O cara trabalhou em São Paulo numa época de ouro do rádio, nas Coligadas, que era grupo difusora. Então o cara não foi qualquer um, o cara foi o cara, né?
Eu vou dizer com poucas palavras. O Carlos era um homem nobre, um homem inteligente, um homem que sabia o que queria, um homem que sabia seus limites, sabia respeitar o limite dos outros.
Então, honestamente, do fundo do coração, muito obrigada.
Carlos Alberto Arruda Campos deixou um importante legado, não só como radialista, radiodifusor, empresário, mas como esposo e pai. Alguém que valorizava muito as relações de família, como demonstra esta declaração de Carlos Alberto Arruda Campos, gravada à época do nascimento de seu primeiro neto, em 18 de agosto de 1990.
Gostaria de dizer o seguinte, que eu sou um camarada tão feliz, que eu estou tão contente com os meus netos, com as minhas filhas, com os meus genros, com os meus amigos, que eu até acho que eu não mereço tanto. É isso que eu gostaria de deixar registrado num dia que é muito gostoso para mim.
We'll be right back.
atenção a mim tão dispensada. Nossa programação se encerra agora, mas de teimosa volta amanhã.
Você ouviu o rádio documentário A História do Rádio Difusor, Carlos Alberto Arruda Campos, com trabalhos técnicos de Gersimar Gomes e apresentação de
André Alves Lima da Silva,
Daniele Lisboa Rissano,
João Kennedy Pereira Martins,
Joyce Agostinelli
e Roberto Galdino de Medeiros, sob orientação da professora mestre Leda Márcia Litoldo. Gravado no Laboratório de Produção Radiofônica da UNOeste na primavera de 2012.